Pô, meu, o cara queima meu filme direto aqui. Ele não explicou. Eu sempre pegava o Michel pra gente assistir um joguinho do Atletiquinho do Paraná. As pessoas perguntam, Nassif, por que que você escolheu o Atletiquinho? Pra melhorar minha vida de oração. Aí um dia deu zebra. Coxa e Atlético final. Campeonato Paranaense. O Atletiquinho ganhou. E estava 2-0 para acabar. 5 minutos eu falei, Michel, vamos se arrancar agora. Que senão nós vamos chegar atrasado no culto, seu pai vai pegar no meu pé. E ele falou, beleza. A gente saiu correndo, entramos no carro e esquecemos que a procissão, que o velório do Coxa Branca já tinha saído. E a gente com a camisa do Atlético passa no meio deles. Eles olharam para a gente, viram demônios em nós. E começaram a gritar, e gritar, e vou matar, e jogar pedra. E eu só orava, Senhor, mata eu, deixa salvo o Michel, porque se não, o padre dele vai me matar, Senhor. Eu prefiro que o Senhor me mate do que ele. Foi terrível. Foi um tempo de oração. Nossa, eu fiquei pertinho do céu, gente, foi um negócio. E aí ele fica contando essas histórias e acaba comigo. Tá bom, mas teve outras. Teve outras tantas. Eu trouxe uns livros para você aqui. Ler e comprar e ler. Vamos fazer a ordem certa. Esse livro aqui é um xodó meu. Eu gosto muito desse livro. Chama Se Ele Entrar Lá em Casa. Me falaram, eu trouxe 4 caixas desse livro. Me falaram que tem meia caixa. Então, sabe aquele versículo, os últimos serão os últimos? Vai funcionar hoje. Então, tem meia caixa, mas eu estou ligando para a distribuidora ver se eles conseguem mandar mais para domingo que vem. Eu vou pregar aqui terça, quinta, sexta e domingo que vem. O dia inteiro. Então, você se prepara aí. Muito bem, esse aqui, se ele entrar lá em casa, são todas as visitas que Jesus fez em todas as casas que ele entrou, incluindo a nenhuma. Quando ele estava para nascer, não havia lugar para ele, e ele foi nascer no lugar dos bichinhos e depois envolto em panos foi colocado na manjedoura. Tem gente que pensa que Jesus nasceu na manjedoura. Não. Ele nasceu em algum canto do estacionamento de bichos e aí foi colocado na manjedoura. Muito bem. Esse livro conta todas as visitas de Jesus nas casas e como ele impactou e transformou a vida das pessoas. Esse livro é um livro escrito para quem não gosta de ler. Não. As páginas não estão em branco, porque eu falei que eu escrevi. Mas é que cada capítulo é uma história independente. E a maior, então, se você lê um capítulo, qualquer um, não precisa nem ler em ordem, você já lê um livro inteiro. Aí você fala, já li um livro. Então você vence esse trauma. E a maioria das pessoas que dizem, não consigo ler, não gosto de ler, vou te dizer uma coisa. Elas dizem assim, eu leio a primeira página, chega na última linha, esqueci tudo que está em cima, desanimo, não leio mais. Não, 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 não. Faz o seguinte, você lê, quando chegou na última linha, você não lembra o que você leu, vira a página e lê a próxima página. Na última linha, você não lembra o que você leu, não tem problema, lê a outra página. Quando chegar na última linha, você não lembra o que você leu, não tem problema, mas lê a outra página e no final você faz isso. Vira a capa de trás do livro e fala, li um livro inteiro. Ah, mas eu não lembro. Lembra assim, na hora certa o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo. Vai estar tudo dentro da sua cachola. Da onde eu venho, diz assim, quem não ler, vai pagar para quem leu. Verdade. Quem não ler, vai ler a vida de quem leu. Quem sabe ler e não o faz, que diferença tem do analfabeto? Então, é para você. Você vai comprar e vai ler. Depois eu escrevi um na onda desse aqui, chama-se O Apelido de Minha Casa. 7 palavras bíblicas que começam com casa. B. Betel, Betânia, Belém, Betesda, Betábara, todas essas casas aí, Betânia, tudo isso é B, casa, casa, casa D, casa D, casa D. E o livro vai privilegiar os textos bíblicos, vai mostrar todas as histórias em volta dessas palavras e vai fazer perguntas para você. No final de cada capítulo tem perguntinhas. E algumas delas são: quando seus vizinhos olham para a sua casa, que apelido eles dão para a sua casa? Casa dos crentes, casa dos barraqueiro crente, casa dos crente de cara feia quando sai na rua. Qual é o apelido que eles dão para sua casa? Qual o apelido que os seus filhos dão para casa? Casa do papai que promete e não cumpre, casa do papai que nunca está aqui, casa da mamãe que é indiferente, casa. Qual é o apelido que eles dão à sua casa? Esse livro aqui é poderoso mesmo. Pois eu escrevi esse livro, Sorrir Outra Vez, que é um livro sobre luto. Mas é um livro divertido, eu prometo para você. Você vai se divertir lendo esse livro. E é um livro que chama você à responsabilidade. Quem está vivendo luto está chorando. A palavra luto quer dizer chorar. Acabou meu tempo? Ah, não. Quer dizer chorar. E então, obrigado, irmã. Quer dizer chorar. Mas como é que é isso? Você sabe ajudar uma pessoa que está em luto? As pessoas não sabiam me ajudar, com raras exceções. As pessoas falavam assim para mim, muitas delas, pastor, quando meu filho faleceu, Deus está no controle. Eu pensava que ele está no controle, eu sei que não está no controle, sou eu. Aquilo não me ajudava. Como ajudar? E tem muitas dicas aqui, eu vou dar uma que está nesse livro. Uma vez um médico da igreja, meses depois do falecimento de meu filho, ele disse assim, Nacifão, você sabia que o corpo humano reage a qualquer estímulo de dor de forma absoluta? Falei, que lindo, para que serve? Ele disse, quando uma pessoa tem uma dor, a dor dela é a maior do mundo. Mulheres, aprendam isso. Quando o homem tem um furo no dedo, essa dor é de dar a luz para ele. Porque o corpo reage de forma absoluta. Aí eu falei, ah, bacana, passado 3 dias eu estou no corredor da igreja, vem um sujeito de lá, grandão, mais alto do que eu, abriu os braços e começou a chorar muito. Nacifão! E começou a chorar. E eu já fiquei em pânico, quando eu vejo alguém chorando, eu não sei o que eu faço. E aí ele veio, me abraçou, botou a cara dele aqui, me lavou de chorar. Nacifão, Nacifão! E gritava. Agora eu te entendo, agora eu te entendo. E eu fiquei desesperado, empurrei o cara com toda a força e falei, o que aconteceu? Ele disse, Nacifão, agora eu entendo a sua dor, cara, onde a dor? O meu cachorrinho morreu atropelado. Hã? Quê? Como assim? Esse cara está comparando meu filho com o cão dele? Eu vou matar esse cara agora. Ah, eu lembrei o que o médico falou. Eu falei, mano, imagino que a sua dor é insuportável. Me abraça aqui. E ele me abraçou, ele chorou pelo cão, eu chorei pelo Rafa. E eu dou graças a Deus que a gente estava agarrado num corredor interno da igreja. Porque hoje em dia as coisas estão tão complicadas, não é? Então, mas essa história e outras aqui, tem para você se divertir mesmo, você vai se divertir. Eu vou chorar no livro, você vai rir de mim. E esse aqui é o livro do Rafa, que muita gente dessa igreja, graças a Deus, já tem. Esse livro foi reeditado agora. A única livraria do planeta Terra que tem é aqui na PIB, agora. Esse livro. E esse livro, quando esgotou, ele foi para o site do livro usado. Na época, em 2018, quando ele saiu, custava R$ 39,90. Hoje custa R$ 140. Não, estou brincando. Não sei quanto custa. Mas lá ele... Site de livro usado. Rafa, um anjo morou lá em casa, usado, 42. Mano, aumentou de preço, usado. E aí, Rafa, um anjo morou lá em casa, usado, autografado pelo autor, 47. Mano, minha assinatura vale R$ 5, cara. Então, o que eu sugiro para você? Você compra o livro, eu assino, você lê, amassa, põe no site de livro usado por 60, 75, vai investindo na tua vida e ganhando dinheiro, tá bom? Esse livro está interessante, porque hoje ele está em português, inglês, espanhol, francês, italiano, e está sendo traduzido para o alemão nestes dias. Eu estou muito feliz. O Rafa, meu filho, sempre falava assim, Palinho, eu queria muito ser famoso. E eu dizia para ele, filhinho, eu queria muito ser rico. Então, na saída, você compra os livros lá para fazer Rafa famoso? O meu editor falou assim, livro é um negócio terrível. A gente não vende nada. Quem é duro, né? Vender livro. Mas o meu editor disse assim, sabe como que editor se suicida? Falei, não, sobe na pilha de livros que não vendeu e salta. Muito bem, eu pensei que eu ia pregar o mesmo sermão de hoje de manhã. Quem veio hoje de manhã, levanta a mão. A Ah, pouquinho, não vou pregar o mesmo então. Não, porque você veio de manhã pensando que era outro sermão à noite, que é o que acontece regularmente na igreja, eu vou pregar um sermão diferente do que eu preguei de manhã. Agora, o de manhã eu tinha decorado, esse aqui eu acabei de fazer, então não sei como vai funcionar. E então, quem veio de manhã, quem não veio de manhã, vocês que não vieram de manhã, eu sugiro que vocês depois entrem no site da PIB para assistir o culto, que certamente ficou gravado lá, e eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Amém? Mas para você que veio de noite, junto com os que vieram de manhã, abre a sua Bíblia num trecho da Bíblia maravilhoso. Para mim é um dos trechos espetaculares da Bíblia. É um dos trechos da Bíblia que mais ensina a minha identidade em Cristo, sobre o que falaremos domingo que vem. Eu vou pregar terça, quinta, sexta e domingo que vem. Então você não perde, porque depois eu nunca mais volto. É assim, leva 10 anos para deixar voltar, o pastor espera todo mundo esquecer, depois ele me traz. Então você vem essa semana aí. Muito bem, mas esse trecho da Bíblia, Efésios capítulo 2, eu não tinha falado ainda. Efésios capítulo 2. Eu mandei para o pessoal aí o esboço de última hora, não sei se chegou. Efésios capítulo 2, do versículo de 1 a 10, é um dos trechos mais espetaculares, reveladores da Bíblia Sagrada sobre a minha identidade em Jesus, quem eu sou em Jesus Cristo. E eu gostaria de mostrar primeiro para você, quando eu não sou de Jesus, quais são as marcas identificadoras da minha identidade. Quem eu sou sem Jesus, quem eu sou com Jesus, em Jesus. E eu quero convidar você então a ler a Bíblia comigo. Quantas Bíblias de papel? Deixa eu ver. Acho que nós vamos perder de novo. Bíblia eletrônica para riba, deixa eu ver. Tem mais. Vou dar uma dica para o pessoal da Bíblia eletrônica. Compra uma de papel de backup. É assim que fala? Backup. Compra uma de papel, guarda aí, porque eu não sei não. Eu li esses dias que o tio Musk, o Elon, que tem é o dono do carrinho elétrico Tesla, sabe aqueles carros elétricos que nasceram para morrer? É esses daí. Então, já é a terceira vez que lança carro elétrico, não funciona. Se os Estados Unidos inteiro fosse carro elétrico, não tinha eletricidade nas casas. Bom, mas essa é outra história. Mas ele é dono de 68% dos satélites de internet que estão lá no céu. Você já imaginou se esse menino tem uma dor de barriga e não liga os negócios? Aí a gente vai ficar sem internet. Se a humanidade ficar uma semana sem internet, só uma semana sem internet, o prejuízo econômico da humanidade é de 400 trilhões de dólares. Sabe o que é trilhão? É dólar à beça. 400 trilhões por uma semana com tudo apagadinho. Você já notou que a gente não vive mais sem esse trem da internet, né? É interessante. Então, eu aconselho você a ter uma Bíblia de papel, quem sabe um fogão a lenha, vai ajudar. Não para queimar a Bíblia, mas a não ser que acabe a lenha. Muito bem, Efésios capítulo 2, eu gosto da Bíblia. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto da Bíblia. Olha, capítulo 2, diz assim, a minha tradução é NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo em desordem, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, antes de conhecermos Jesus, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia, uma grande mudança na história de nossa vida começa com o todavia, com o porém, com o mas. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e aqui a palavra amor, o verbo amor está no presente contínuo, com o grande amor com que ele tem nos amado o tempo todo, seria uma boa tradução, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, outras traduções de delitos e pecados. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Versículo 8, pois vocês não são salvos, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, a salvação, ela é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, somos criação, a palavra aqui em grego é, somos refabricados em Deus, essa obra é realizada através de Cristo Jesus, para que nós fazermos boas obras, as quais Deus, como diz Talita, preparou antes para que nós as praticarmos. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a palavra que nós lemos. O que entrou na minha cabeça agora foi a sua palavra. Todavia, tua palavra corre um risco enorme de se misturar às tranqueiras da minha cachola. E quando pela minha boca sair, já não ser mais a sua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vigia minha mente, a fim de que sua palavra que entrou em minha mente, quando por minha boca sair, ainda seja a sua palavra, e que ela produza em nós conversões hoje à noite, que ela produza em nós conversão de crente, por entender a sua identidade em Cristo e começar a viver diferente, que hoje à noite a sua palavra produza conversões em nós, de pessoas que não têm Jesus, mas que hoje sairão daqui libertas e com uma nova vida. Pela autoridade que o Senhor nos concede como ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda ação maligna contra qualquer vida nessa sala ou contra qualquer família de pessoas representadas aqui, famílias representadas por estas pessoas. Eu repreendo toda ação do inferno e proíbo qualquer ação do maligno em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro mentes e corações abertos, libertos para o entendimento da sua palavra. Tua palavra diz que Satanás atua, cegando o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, todavia, repreendo toda ação do inferno e declaro toda a mente aberta, todo o olho aberto, todo o ouvido aberto para receber a palavra, e ela agirá conforme a vontade de Deus hoje à noite. É a nossa oração. No nome poderoso e forte de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Amém. Dá um amém aí. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse trecho da palavra me dá três sinais ou marcas ou características identificatórias de quando nós ainda não éramos de Jesus. O texto vai dizer, quando nós não éramos do Senhor, nós tínhamos três características. A primeira característica que eu tinha quando eu não era de Jesus é que a minha vida era uma vida debaixo da ira divina. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos filhos da ira, merecedores da ira divina. Tem pessoas que falam, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas Ele é santo, e a santidade dEle não suporta o nosso pecado, a ira dEle despenca sobre a vida das pessoas que não têm Jesus. Estas pessoas vivem iradas em si mesmas, elas são bravas, elas são nervosas, elas são ruins, elas pensam mal, elas desejam mal, elas são egoístas, elas são briguentas, elas não administram o seu próprio sistema nervoso, pois vivem em ira constante. A Bíblia diz que quem não tem Jesus, como eu não tinha Jesus, eu era um irado, filho da ira. E não era legal de viver perto de mim. Eu era muito mal, eu sempre fui muito mal. Não me interessava os outros, interessava eu. Eu era absoluto. Você sabe qual é a diferença entre Adão antes de pecar e Adão depois de pecar, não? Adão, antes de pecar, ele vivia dele para Deus e dele para Eva. Isso chamou na história altruísmo. Mas depois que ele pecou, o que era de Deus ele queria para ele, o que era de Eva ele queria para ele, isso se chamou na história egoísmo. Os irados são egoístas, pensam em si próprios e que se lasque a vida do outro. Eu primeiro. E se você pensar um pouco no jeito de ser da gente como brasileiro, é um tal de correio, mercado abriu, todo mundo avança nadando, tirando os da frente, pisando em cima e passando. Nós somos filhos da ira. Quem não tem Jesus é essencialmente uma pessoa do mal. De vez em quando faz umas coisas boas, mas essencialmente pensando só em si mesmo. Primeira característica, filhos da ira, iradinhos desse planeta. Segunda característica, a Bíblia diz que quem não tinha Jesus, e a Bíblia está falando de mim quando eu não tinha Jesus, eu seguia o jeito de ser desse mundo e vivia segundo os pensamentos deles. Deixa eu te explicar. Quando eu era jovem, passava dinossauro na rua de casa. Mas quando eu era jovem, não tinha esse trem de internet. Nem telefone celular. Quando tinha, no meu tempo, tinha telefone molecular. A gente falava para o moleque, vai lá e dá um recado. Ele levava, era o telefone que tinha. Mas a minha mente era direcionada pelo jeito de ser, pelos valores egoístas deste mundo, pelos valores sem valores, pelas ideias sem ética, sem moral desse mundo. O que importava era eu cair na gandaia e ter um prazer. Então eu era levado, eu pensava que eu era dono da minha vida, mas eu só era alguém direcionado pelo jeito de ser do planeta. Hoje você pergunta, por que que... Não quero entrar em discussão nenhuma, por favor, mas só quero te dar esse exemplo. Por que que quem era do lado do tio Bolsonaro ficou inimigo das pessoas que eram do lado do tio lá? Por quê? Por quê? É simples. A câmera do seu celular, quando você fica 3 segundos nela, ela sabe o que você gosta. E os algoritmos só vão dar coisas que você gosta do lado de cá. E só vão dar coisas do que estas pessoas gostam, do lado de cá. De maneira que vai separando, vai empurrando, até na família a gente briga. No tal do zate-zate da família já quebrou o pau, todo mundo saiu. Por quê? Porque nós somos direcionados por eles. Nós vivemos comandados por eles. A gente perdeu o discernimento. A gente acredita em tudo que vê e que ouve. E agora, qual o tal da inteligência artificial? Jesus de Nazaré, eu vou pregar por aí, não sou eu. Escravizados pelas ideias deles, segunda característica. Terceira característica de quando, como eu vivia quando eu não conhecia Jesus, a Bíblia diz que eu estava morto. Aos olhos de Deus eu estava morto. E morto não consegue fazer nada por si mesmo, depende dos outros. Eu que sou pastor, infelizmente, eu já fui a muito enterro. E alguns mais interessantes que o outro. Eu estava no enterro outro dia, todo mundo chorando, sempre tem um bêbado que entra no enterro. E ele perguntava para todo mundo, o que aconteceu? Morreu como um passarinho. E todo mundo falou, morreu como um passarinho. Queria dizer, ele morreu dormindo. Mas ele não entendeu. Ele se aproximou do caixão, estava olhando para o morto, que morreu segundo igual a um passarinho. Chegou mais alguém e falou, do que ele morreu? Ele disse, pedrada, moço. Sempre tem essas confusão, não tem? Aí uma vez eu fui chamado de madrugada e para uma pessoa que tinha acabado de morrer. Aí eu cheguei lá no hospital, ainda estava no hospital. Aí eles estavam carregando o morto, porque ele não conseguia andar mais. E levaram numa sala estranha, que tinha uma mesa de mármore, grande, branca. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Quando eu era pastor nessa igreja, a mesa de reunião eram duas mesas de mármore grandonas. Assim. E um dia eu cheguei mais cedo e eu vi que a tia da limpeza, que era zeladora aqui, ela me amava muito. E vinha na frente dela duas moças que ela estava, vai lá, corre limpar a sala do pastor. Eu escutei assim, a bronca dela nas meninas, e as meninas vieram correndo. Eu entrei na sala das reuniões e deitei em cima da mesa e fiquei assim. Elas deram um grito. Tadinho, morri de dó, pensei que eu ia matar as duas do coração. Mas, não, aí eu estava lá, não conta isso para ninguém. Por isso que eu perdi o emprego aqui, gente, vocês não sabem. Fui mandado embora. Aí eu cheguei no hospital e estava lá, e o sujeito, assim, ele ficou inchado demais, e com um lençol em cima, e eu ali naquela sala gelada, a viúva chorando, e eu tentando consolar a viúva, e eu achando aquela situação tão... Então, assim, estranha. Eu olhava dos lados, eu sou muito medroso. Eu olhava dos lados, ver se não aparecia nada, que senão eu ia correr dali. Nunca fiquei sozinho tanto tempo com um defunto e pelado ainda, só um lençol em cima. Aí, começa a chegar os parentes do interior. E a sala enche. E aí chega a funerária, depois. Falou, gente, nós vamos precisar que todos vocês saiam para a gente... arrumar aqui o caixão e tal. E aí eu solícito e serviçal disse, meus amigos, vamos saindo, por favor, vamos ajudar o pessoal da funerária, vamos saindo. E eu ia fechar a porta atrás de mim. Na hora que eu fechei, me pegaram aqui. Eu falei, ai! Eu olhei para trás, era o cara da funerária. Você me ajuda? Eu estou sozinho. Eu falei, hã? Tá rindo porque não era você. Eu não estava rindo, não. Rapaz, se você tem filha pequenininha e ela tem boneca, aprende a vestir roupa em bonequinha. Vai ajudar para vestir morto quando um dia você precisar. Porque é tudo duro, né? Aí ela falou assim, vamos botar a camisa nele. Eu falei, tem que ele sentar. Então vamos levantar. Então eu não sabia de nada, fui por trás do morto e levantei. Quando eu levantei, ele não dobrou, porque ele estava duro, ele escorregou e ia cair da... Aí o cara deitou em cima dele, segurou e falou, não! Aí nós puxamos o cara de volta, já estava com os pés para fora da mesa. Eu falei, como é que faz? Ele falou, o seguinte, você deita nas pernas dele e agarra a mesa que eu empurro daqui até estalar, senão ele não vai sentar. Bota o lençol. Não, me senti melhor. Que eu deitei e segurei naquela mesa. E ele empurrou e eu segurei para o cara não escorregar. Na hora que ele dobrou o sujeito, que eu fui levantar o meu nariz, que é de árabe, ó, é grande. Árabe é tão pão duro que descobriu que para respirar é de graça, então fizeram o nariz grande para pegar mais. Aí, na hora que eu levantei, o meu nariz bateu no dele e o algodão dele tinha escapado e escorreu aquele negócio. Que aquele cheiro entrou no meu nariz, ficou dias lá dentro. Mas aí a gente botou. Aí, mas a camisa não fechava, porque ele estava inchado. E aí não abotoava. Eu falei, e agora? Ele falou, peraí, não conta para ninguém. Foi atrás da camisa, assim, rasgou até nas costas. Aí abotoou tudo. Paletó, a mesma coisa. Aí eu descobri por que os paletó tem aquele cortinho embaixo. É para facilitar nessa hora. Aí ele ficou bonito, gente. Aí nós botamos as flores e tal. Aí a família voltou. E aí eu perdi uma coisa. Que se você é morto, não tem nada que você possa fazer por você. A Bíblia Sagrada, quando diz que quem não tem Jesus morto está, significa que não há nada que você possa fazer por você mesmo. Para resolver esta situação, você precisará da intervenção de outra pessoa. E neste caso, a intervenção foi Jesus. Nós estávamos mortos. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Quando ele vai embora de casa, ele fala assim, Painho, depende de onde ele morava, paiê, se é São Paulo, e, pai, me dá a minha parte da herança aqui, que eu estou caindo fora. Herança, a gente recebe depois que o pai morre, em geral. Quando ele pede a herança para o pai dele, era como se ele tivesse dito para o pai, para mim, você morreu, já era, para mim você não existe mais. Quando esse menino volta para casa, o pai dele usou uma expressão interessante. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Porque quando a gente não é do Senhor, para ele morto a gente é. E o que significa? Uma vida sem vida, uma vida sem gosto, sem era, nem beira. Uma vida talvez de muitas aventuras e muitos desejos e gostos para ver se a vida pega gosto, mas vira na mesmice. A vida fica a mesma, uma vida de quem já morreu. Três características de quando eu não tinha Jesus. Mas o versículo de número 4... diz, todavia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando eu ainda morto nos meus pecados, sendo direcionado pela cabeça de outros, e nervosinho, irado e sem controle das minhas emoções, quando eu vivia nessa situação, ou não vivia, era espiritualmente morto, mas Deus, por causa da sua enorme misericórdia, no versículo 4, ele diz assim, pelo seu grande amor, e ele entra no 5, nos deu vida em Cristo Jesus. O que que a Bíblia está dizendo? Que Deus ama você, e se você veio hoje à noite aqui, é porque Ele planejou você vir aqui, para você ouvir. Não importa se você não tem controle sobre a sua vida, não importa se você não tem controle sobre os seus vícios, não importa se você não tem controle sobre o seu sistema nervoso, não importa se você é direcionado por A ou B, não importa se você sempre foi conduzido por outros, não importa se você está morto nos seus delitos e pecados, Ele ama você, e hoje quer ressuscitar você. E quando ele faz isso, nascem as marcas de quem agora eu sou em Jesus, a minha nova identidade nele. Qual é a minha nova identidade nele? Primeiro, antes eu estava morto, mas agora ele diz, eu tenho vida em Cristo, eu tenho vida. Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? Transformar todas as pessoas dessa sala em milionários amanhã cedo? Tomara, e como eu estou nessa sala, eu também gosto da ideia. Todos nós sermos milionários, mas vida em abundância necessariamente não é ter muito dinheiro. Vida em abundância é saber de onde você veio, os milagres que Deus operou em você, as transformações que Ele fez, a família que Ele permitiu você constituir, quem você é, para que você serve, qual o seu propósito neste mundo, para onde você está indo, isso é vida em abundância, é uma vida gostosa, é uma vida joia, é uma vida boa, essa é a vida em abundância que Ele quer dar para nós. Vida em abundância é uma vida com significado. Eu sei que eu não sou produto de uma ameba, eu sou produto da imaginação divina. Eu sei que eu sou quem sou, porque quando eu era uma substância ainda informe no ventre de minha mãe, Ele me viu, me teceu, me entreteceu de forma maravilhosa e determinou todos os dias da minha vida no livro dEle, ou seja, ninguém me mata, só Ele. Isso é vida em abundância. É uma vida gostosa de ser vivida, uma vida com significado, uma vida que vale a pena. Ele dá vida e vida em abundância. Antes, eu era um morto, um bobo, que precisava de aumentar as doses de prazer cada vez mais, porque já não me satisfaziam. Mas agora ele me deu vida, e eu tenho vida e vida em abundância. Segunda característica de quem agora é de Jesus, ele passa a viver cheio de autoridade espiritual. Deixa eu explicar isso para você. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha medo de tudo. Hoje ainda tenho medo de uns trem. Injeção, choque, barata, palmeiras. Tenho vários medos ainda. Estava pensando, se der a Terceira Guerra Mundial... Ih, o Palmeiras não tem mundial mesmo, né? Ai, que legal. Mas essa é outra história. Então, tenho vários medos. Mas antes eu tinha medo de tudo. Sexta-feira 13, eu tinha medo. Esses dias anunciou, né? O eterno 13 morreu, vai ser enterrado. Eu falei, glória a Deus. Aí era o Zagallo. Então, tinha medo de tudo. Gato preto. Espelho quebrado, passar debaixo de escada, encruzilhada, tudo dava medo, porque eu sabia, eu não tinha forças contra nada destas coisas obscuras. Os espíritos malignos podiam entrar em mim, e eu não sei quantas vezes eles o fizeram. Eles podiam controlar a minha mente. Eu não sei quantas vezes eles o fizeram. Muitas vezes eles não precisaram. Minha ruindade deu conta. Isso era maior do que eu. Muito maior do que eu. Mas a Bíblia diz aqui que com as suas muitas misericórdias, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, sendo filhos da ira e dominados pelos espíritos deste século presente, Ele nos deu vida com Cristo Jesus. Continua a leitura. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha. E nos fez sentar, versículo 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a primeira marca de quem tem Jesus? Você passa de controlado por demônios a controlador deles. Nossa, tudo de preto falando desse jeito, isso até assusta, né? O que eu quero dizer é o seguinte: antes eles me controlavam, agora não mais. Por quê? Para você entender o que significa assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você precisa entender o capítulo 1 de Efésios, bem rapidinho. No capítulo 1 de Efésios, Jesus está morto. Está morto. E aí diz lá que o Espírito Santo operou em Jesus, capítulo 1 de Efésios, ressuscitando-o dentre os mortos, levando-o a sentar à direita do Pai, muito acima de todo o poder que se nomeia neste século e no vindouro, e Deus colocou todas as forças do mundo debaixo dos seus pés. E se você ler o final do capítulo 1 de Efésios, e deu este poder a igreja, que é seu corpo. Acho que você não entendeu. Quando a Bíblia diz que tudo ficou debaixo dos pés de Jesus, a palavra em grego é escabelo. Pois por escabelo de seus pés. O que é escabelo? Você já viu em filme, ou viu em desenho, o trono E tem um banquinho que o rei bota os pezinhos em cima, para o pezinho não ficar balançando, porque geralmente os tronos são altos, grandes, e fica aquelas perninhas balançando, fica feio, não fica bom na fita. Então, tem um banquinho, que ele bota os pezinhos ali, para apoiar os pezinhos. Aquele banquinho chama escabelo. Não é escabelo, né? Não, é outra coisa. Escabelo. Então, quando Efésios fala isso, ele está dizendo que todos os poderes humanos, incluindo os de Brasília, os de Genebra, os da Casa Branca, os da Venezuela, de Equador, de Argentina, todos os poderes humanos espirituais, anjos, demônios, tudo está debaixo dos pés de Jesus, escabelo dos pés de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, quando você era morto nos seus delitos e pecados, vivendo debaixo das orientações e escravizados pelas ideias desse mundão lá fora, e também direcionado por espíritos malignos que operam neste mundo, a Bíblia diz, nessa hora, Deus ressuscitou você, porque você estava morto, ressuscitou você e fez você assentar-se com Jesus à direita do Pai, muito acima de todo poder e autoridade, e que se nomeia neste século ou no vindouro, sejam poderes humanos ou espirituais, estão debaixo dos nossos pés agora. Eu não posso mais pregar que eu perdi a folhinha do sermão, caiu lá atrás. Mas você agora sabe disso. Nada de medo do diabo, para com isso. E tem até, a gente por medo até interpreta um versículo da Bíblia errado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Como que crente interpreta? Fica dentro da igreja que o inferno não entra. Não, ele entra. Deve estar passando por aqui agora. Deixa eu falar uma coisa para você. O demônio entra onde ele quer. Eu fui para Israel só uma vez. Só uma vez. Tentei ir em 2020. Falaram que só podia levar 19 pessoas. Mandaram um documento para mim. Convide só 19. Aí era muito pouco, a gente não foi. Era pandemia. Agora eu fui esse ano, março desse ano. Aí o tio Hamas brigou com o tio Israel e eles falaram, é melhor você não ir, porque seu sobrenome é Nassif. E não é bom ir lá agora. Então a gente não foi, só fui uma vez. Mas quando eu fui, eu era muito famoso no Brasil, você não lembra, mas eu era muito famoso, e eu anunciei que eu ia para Israel. Eu lembro a caravana, era gente aberta, mas eu lembro nitidamente, 11 pessoas. 9 da nossa igreja que eu obriguei a ir, e 2 senhoras que vieram de Goiânia, Goiás, não sei onde, e lá fomos nós. Nos dias que nós fomos visitar a tal do local onde estaria supostamente. A tal da manjedoura, é um porão de uma igreja, construíram uma igreja de todo tamanho em cima, e que está na mão daqueles meninos que ficam com chapéu preto, barba preta, roupa preta, e eles que tomam conta lá do negócio, e aí você tem que descer uma escadaria lá para o porão, e aí você entra numa portinha, tem um altar ali, que tem um buraco que você põe a mão ali, para sentir a pedra, onde supostamente a manjedoura estava em cima, e quando você põe a mão ali, as bactérias internacionais, as mais variadas, grudam na sua mão, que parece ranho de tanto que você sai tirando a mão assim, mas tudo bem, é ali, você bota a mão ali. E aí quando a gente entrou, e todo mundo tinha rápido, porque tinha uma fila de gente do mundo todo, e aquela moça entra, e quando ela bota a mão, ela puf, pula para trás. Quando eu olhei que ela pulou para trás, estava endemoniada, e eu fiquei, agora o que eu faço? Eu resolvo o demônio dessa dona, paro a fila, falei, please wait, I need to do something right now, you wait, e aí tinha que chamar, e agora, esse demônio é o quê? Palestino, árabe, israelita, e que língua esse demônio fala? Sei lá, vai em português mesmo, sai, e aí o demônio saiu, eu peguei a mulher, a gente tirou, come, e aí a fila entrou, não, se você quiser viajar comigo, você vai se divertir, eu não sei se você volta, mas vai se divertir. Mas o que eu quero dizer para você, que aquele versículo é o inferno que está com medo. Eles que fecharam a porta do inferno para a gente não invadir, e é ministério da igreja invadir o inferno, roubar os bens dele e trazer para o Senhor Jesus. E a porta do inferno não resiste o pé da igreja. Porque você, espiritualmente falando, está sentado à direita do Pai, dividindo o trono com Jesus, com tudo isso debaixo dos seus pés. Há autoridade em você. Por isso a Bíblia diz, por isso a Bíblia não diz, pede a Deus para repreender o demônio. A Bíblia diz, repreende você, porque há autoridade em você em Cristo Jesus, para. Amém? Último. Vamos cantar já. Último. Depois que o Senhor, pela graça dele, me salvou, ele me fez ser mais inteligente quanto a quem domina os meus sonhos e a minha mente. Ele me ensinou a pôr coisas boas na minha cabeça e confiar na palavra dele mais do que tudo. Mas acima de tudo, ele me salvou com um sonho dele para a minha vida. Que eu caminhe neste mundo praticando boas obras. Nós evangélicos esquecemos muito disso. Quando a Bíblia diz que nós recebemos Jesus, nós nos transformamos em reino de Deus na terra. E onde você vai, o reino vai. Mas saiba, o reino de Deus, diz a Bíblia, é paz, justiça, alegria. Qual é o sonho de Deus para a tua vida? Você estava morto, ele te ressuscitou. Você estava no pecadão, ele perdoou tudo. Você estava sendo dominado por encrenca, ele está te livrando de tudo isso. Ele está te colocando numa posição de autoridade, mas é para você cá embaixo nessa terra, ser um distribuidor da paz, um distribuidor da justiça. E essa justiça não é só a moral, a ética, a legal, a do juiz que não está fazendo, é a justiça também de Sadeká, que em hebraico quer dizer socorrer o necessitado. Nosso pastor leu hoje Provérbios, que diz, quando eu socorro o necessitado, eu recebo em abundância. A Bíblia diz uma coisa a meu respeito, fui moço, meu caso, já sou velho, meu caso, eu nunca vi um justo desamparado. E a palavra justiça quer dizer socorrer quem tem necessidade. A Bíblia diz que quando o justo, aquele que socorre o necessitado, nunca ficará desamparado, nem seu filho mendigará o pão. Deus quer que eu seja um distribuidor dessa justiça e um distribuidor da alegria. Portanto, você, apesar das lutas e dificuldades da vida, você tem que pôr um sorriso no seu rosto, porque a sua nova identidade em Cristo é essa. Você é vivo. Você não é mais controlado por eles, senão pelo Senhor. Você não tem mais medo de demônios, eles é que têm medo de você. E Deus espera, te dando todas essas coisas, que você se transforme num distribuidor da paz, do socorro e da alegria. Feche seus olhos. Como faz então para eu deixar de ser morto nos meus delitos e pecados e passar a ter vida? Bem, a Bíblia disse para a gente aqui que não depende de nós, é obra dele. Você não consegue, por mais que você queira, eu vou melhorar minha vida, não vai conseguir. Por mais que você queira, você não vai conseguir resolver os problemas sozinho. Por mais que você queira, quem sabe todo o seu patrimônio estragado do seu nervosismo já está tão estragado que você realmente não consegue. Quem sabe você quer deixar o vício e não consegue. Quem sabe você quer deixar esses espíritos que atormentam você e você não consegue e não consegue mesmo. Só Deus pode fazer isso. O que Deus espera de você? Que você creia que Ele quer fazer isso na sua vida. Romanos capítulo 10 diz, quem crer com o coração e falar com a sua boca e para alguns, quem crer com o coração e com as suas mãos falarem, este será salvo, este será ressuscitado, este será transformado, este será liberto, este será colocado em posição de autoridade espiritual neste mundo, e este será transformado em um agente distribuidor da paz, do socorro e da alegria. Se você tão somente crer, a Bíblia diz, crer com o coração e falar com a boca ou com as mãos. O que que eu vou falar? A Bíblia diz, quem crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é o meu Senhor, a palavra Senhor quer dizer Deus e dono de minha vida. Se com o meu coração eu crer, eu sou pecador, é verdade, essa lista aí descreve bastante a minha vida, e eu quero agora mudar para o outro lado, eu quero me transformar, eu quero ser feito, transformado em filho de Deus, liberto, com uma vida gostosa e com autoridade espiritual contra tudo aquilo que me machucou, e eu quero ser um distribuidor da paz, da justiça e da alegria. Se você falar, eu quero... E se você crer que Jesus morreu por causa dos seus pecados, e se você crer que Ele é Senhor, ou seja, que Ele é Deus e dono da sua vida, e falar isso com a boca ou com as mãos, Ele entra no seu coração e faz coisas maravilhosas. Primeiro, perdoa os seus pecados, todos eles, não importa quais. Não importa quantos, não importa quantas vezes você repetiu o mesmo, você é instantaneamente lavado no sangue de Jesus, isso é graça dele. Segundo, Ele dá uma nova vida para viver nessa vida, antes morto nos meus delitos e pecados, agora uma vida gostosa, uma vida em abundância, uma vida que tem significado, que tem direção, que tem propósito, uma vida gostosa, não sem problemas, mas com Ele do nosso lado no enfrentamento das lutas. Terceiro, a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me recebe jamais andará em trevas. Quando a luz entra, tudo que não é luz sai, coisa ruim sai, medo sai, pânico sai, vai sair um monte de coisa, coisa mandada, despachada, entregue, levada, pelo correio, pelo e-mail, pela encruzilhada, não importa como mandaram, não pega mais, não pega mais, nada mais pega, não tenha medo mais de urucubaca, ziquizira, coisa ruim, não tenha medo mais de olho gordo, olho magro, olho fitness, olho diet, não tenha mais medo de macumba, boa cumba, nenhum tipo de cumba, porque nada mais pega na vida daquele que tem Jesus no seu coração, porquanto Ele é a luz e a luz habita em você, as trevas saem da sua vida. Quarto, a vida eterna com Jesus. Se você tão somente com seu coração hoje crer que Jesus morreu por você, e com a sua boca, do seu jeitão, você fala, Jesus, entra no meu coração, torne-se hoje o dono de minha vida, é verdade, eu sou pecador, mas eu te recebo agora, e Ele entra na sua vida agora mesmo. Eu vou falar uma oração simples, estou atrasado 2 minutos e 5, vai virar 3 agora, vou falar uma oração bem simples. Dá para substituir o relógio por um termômetro só? Uma oração bem simples. Presta atenção. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu sou pecador, mas hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Se você só falar isso, Ele entrará e te dará esses 4 presentes. Igreja, fique intercedendo. A Bíblia diz que o espírito deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Repreende, você tem autoridade, fala, demônio, sai. Está proibido de cegar o entendimento de qualquer pessoa. E você está livre agora para repetir comigo. Por que você vai repetir comigo? Que eu quero te ajudar. Em voz alta, suficientemente alta para você ouvir tua voz. Por quê? Porque quando você... Primeiro, porque a Bíblia manda. Depois, porque quando você ouve a tua voz, fica forte no teu coração. Quando você ouve a tua voz, o inferno ouve e fica derrotado para sempre na sua vida. Quando você ouve a tua voz, o Espírito de Deus já entrou no teu coração e está te dando esses maravilhosos presentes, transformando a sua vida. Então, feche os olhos, se você nunca fez uma oração como essa, feche os seus olhos aí onde você está. E repete comigo. Fecha os olhos e repete comigo, em voz alta, solta a tua voz. Não se preocupe com o que vão falar ou pensar de você. Se preocupe com o que Deus está falando e pensando de você. Entregue a sua vida para Jesus. Você veio aqui para sair por aquelas portas, nova criatura. Fecha os seus olhos, repete comigo, solta a tua voz. Se você nunca fez essa oração, repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te peço, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, torne-se hoje o dono de minha vida, o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas nessa sala, embaixo, em cima, pela primeira vez nas suas vidas fizeram essa oração? Levante uma das suas mãos.